Meus queridos companheiros e companheiras da Bahia, meu querido companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, nossa querida Fátima Mendonça, presidente das voluntárias sociais, mas sempre a nossa querida companheira Fatinha, nossa querida jovem da terceira idade, que está com 104 anos, mas parece mais nova do que eu, que tenho 65. Meu querido companheiro Valdir Pires, que já está perto da Dana Cano aí, mas disfarça a idade também. Eu não tinha nascido, já ouvia falar do Valdir Pires, e ele já deve estar beirando os 60, 70 já também. Meu querido companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, meu querido Paulo Sérgio Passos, ministro do Transporte, meu querido companheiro deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, senadores eleitos Lítio da Mata e companheiro Walter Pinheiro, deputados federais Alice Portugal, Colbert Martins, João Carlos Bacelar, João Leão, Nelson Pellegrino e Sérgio Carneiro, meu caro companheiro Otto Alencar, vice-governador eleito da Bahia, nossa querida companheira Eva Chavon, secretária estadual da Casa Civil, uma gaúcha que foi deportada de lá para a Bahia, nosso querido companheiro Oswaldo Barreto, secretário estadual da Educação, quero te parabenizar pelo TOPA, querido, nossa companheira Helenir Alves, coordenadora do TOPA, nossa querida companheira Josefa Rita da Silva, secretária de Políticas Sociais dos Trabalhadores da Agricultura do Estado da Bahia, FETAG, nosso companheiro Rosival Leite da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, FETRAP, nossa querida companheira Heloísa Santos da Silva, por meio de quem cumprimento todas as alunas e os alunos do TOPA aqui presentes. Meus queridos companheiros e companheiras da famosa Orquestra Sinfônica Juvenil 2 de Julho. Muito prazer em conhecê-los e parabéns, porque se eu for ali reger vocês, é que vocês vão ver o quanto ainda falta para vocês aprenderem a tocar. Bem, primeiro, uma coisa importante. Eu mandei um repórter na frente para ele entrevistar algumas pessoas, duas pessoas do programa TOPA. Uma é a companheira Maria Francisca Pereira. Ela esteve mais de meio século de vida na escuridão do analfabetismo. As letras para ela não passavam de traços sem nenhum significado. Mas há 3 anos, essa realidade começou a mudar. Ainda criança, Dona Maria Francisca foi obrigada a trabalhar e não teve a oportunidade de ir à escola. Repetiu assim a história de muitos outros brasileiros esquecidos pelos governos deste nosso querido país. Ela trabalhou na roça até os 19 anos. E nesse período em que devia apontar o lápis para fazer o dever da escola, Dona Maria Francisca amolava o fio da enxada. Em vez de encher a folha pautada de anotações, carregava feixe de lenha, catava café, torrava mandioca e transportava lata de água na cabeça. Depois ela foi trabalhar em casa de família para se sustentar. Vieram os filhos e a sala de aula se tornou um sonho muito distante. Mas sempre há tempo para mudar a própria história quando se tem força de vontade, garra e perseverança. É essa lição que a estudante de 65 anos deixa para todos nós. E é com toda razão que seus 4 filhos, Renildes, com 41 anos, Renilce, que tem 40 anos, Reilto, de 39, e Renildo, de 35, se eu fosse filho dela, ela me colocaria Rula. porque é tudo com R aqui o nome dela. Os filhos dela se orgulham da mãe, porque com uma mãe como Dona Maria Francisca, o que não falta a eles é exemplo bom para seguir. Hoje, depois de 3 anos no programa Todos pela Alfabetização, Dona Maria Francisca se sente segura para andar pelas ruas de Ilhéus e de qualquer cidade. Agora, ela consegue ler as placas e compreender o sentido das coisas e, sobretudo, as letras. Essa independência que ela conquistou e a possibilidade de ler a Bíblia e fazer as orações com mais entendimento são, nas palavras de Dona Maria Francisca, uma bênção. Nas minhas palavras, o compromisso com a educação de nossas crianças e jovens é uma obrigação daqueles que têm a responsabilidade de governar o nosso país. Bênção é o fato de termos neste país mulheres e homens como Dona Maria Francisca e também como André Costa de Souza. Wagner, seu André tem 65 anos e mora na aldeia Tupinambá do Barro Branco, entre Ilhéus e Una. Durante a infância e a juventude, ele vivia no interior de Valença. E, aliás, eu recebi um pacote de colorau de Valença. Obrigado. Ele vivia no interior de Valença e a escola mais próxima ficava a 12 quilômetros. Como não havia transporte, quem quisesse estudar tinha que andar debaixo de sol quente, caminhar longo percurso em mato muito alto e ainda cruzar o rio. Seu André pisou numa sala de aula pela primeira vez aos 12 anos. Saía de casa ao raiar do sol e voltava quase à noite. Foram 2 meses nesse vai e vem, até que sua mãe, preocupada com a insegurança do trajeto, não deixou mais ele ir para a escola. Ele nunca se conformou de não saber ler e escrever. Via as pessoas com o jornal aberto e tinha muita vontade de poder fazer o mesmo e saber que o que se passava em sua cidade e no país. Além disso, quando o seu André precisava assinar um documento qualquer, dependia de alguém para ler e explicar o conteúdo. Assinava com o dedão, confiando na outra pessoa e na boa fé da outra pessoa. Mas conforme ele mesmo comparou, hoje sua vida já não é mais uma embarcação sem leme. Por meio do Topa, ele foi apresentado a um outro mundo, um mundo muito mais rico e cheio de significados. E uma das professoras que o conduziu a essa nova realidade, nada mais é do que a sua filha, Andréia, de 28 anos, que leciona no programa Topa. Parabéns e aplausos para Andréia, que teve paciência de educar o pai. Seu André já escreve cartas para os amigos em Ilhéus, em que conta a alegria de ter sido alfabetizado. E lê o jornal. Aliás, dependendo do jornal que ele lê, não vem nem falar bem de você, viu, Wagner? E dependendo do jornal que ele lê também, não vem falar bem de mim, não. É só crítica, tá tudo errado. Pois bem, ele lê o jornal. Aliás, ele tomou tanto gosto pela leitura que está lendo um livro sobre a história das aldeias indígenas no Brasil. Seu André continua pescando, fazendo rede, tarrafa e vendendo coco. Mas agora ele faz tudo isso com muito mais consciência. Seu entusiasmo é tão grande que contagiou a esposa Alzerina, de 58 anos. Ela resolveu se inscrever no Topa e se forma no próximo ano. Eu acho que a dona Alzerina se inscreveu no Topa para que seu André, ao escrever uma carta, ela fica olhando se não é uma carta para uma namorada. Na verdade, ela fica fiscalizando o André e o André, portanto, tem que tomar cuidado, André. Seu André aprendeu muitas palavras e entre as centenas de palavras que hoje conhece, ele tem uma predileta. Veja só, seu André, tem uma predileta. É uma palavra pequena, com letras repetidas, fácil de escrever, mas que não pode faltar no vocabulário e na vida de ninguém. Essa palavra é amar. André, André, cuidado, André. Cuidado, Calverina te pega. Porque é o amor, de acordo com o seu André, que deu forças a ele para vencer os obstáculos do caminho. Eu queria ler essas duas reportagens aqui, porque elas, no fundo, Wagner, elas me lembram a minha infância. O meu pai morreu analfabeto. Mas o meu pai trabalhava no armazém de Santos. Em 1953, 54. E naquele tempo o pessoal que trabalhava no armazém, nas docas, meu pai carregava saco de café nas costas. Eles iam trabalhar, Wagner, de terno branco, gravata e chapéu. Se você encontrasse com um cara que trabalhava no porto naquele tempo, parecia que você estava encontrando com um lorde inglês. De tão chique que eles iam. Sapato bico fino, mais engraxado que o meu e que o teu. Era uma coisa maluca. E meu pai tinha que atravessar. Aqui, mais ou menos, era o Porto de Santos. E aqui era o Porto da Barca de Vicente de Carvalho, Itapema, que foi a terra que eu fui quando eu saí de Pernambuco. Quando meu pai saía de Itapema todo dia de manhã, ele chegava na estação da barca, ele comprava o jornal, a Tribuna de Santos, e ele sentava na barca e fingia que estava lendo a Tribuna de Santos. Ele não sabia um ó. Ele não sabia ler absolutamente nada. E se o jornal não tivesse fotografia, era capaz de meu pai ir lendo de cabeça para baixo. Eu estou contando essa história para você perceber a agonia de uma pessoa analfabeta. A agonia de uma pessoa analfabeta. Hoje eu contava para o Wagner, lá na Granja do Torto, na casa do presidente, tinha uma pessoa analfabeta quando nós chegamos. E tinha um companheiro lá que chama Marisa de madrinha. Ele era analfabeto. E a Granja do Torto é aqui. Ele morava aqui. Aqui tinha um ponto de ônibus. Como ele não podia sair daqui para ir aqui, para pegar ônibus, para ir para cá, porque ele não sabia ler o ônibus que passava, ele saía daqui, ia lá na rodoviária de Brasília, no ponto final, para pegar, que ele sabia onde era o lugar do ônibus, para pegar o ônibus e voltar para cá outra vez. Esse sofrimento, eu vi nas palavras daquela jovem de 99,9 anos que falou ali. Portanto, Wagner, eu quero dizer a você, meu querido companheiro, ao seu secretário de Educação, de que possivelmente a gente não tenha em lugar nenhum do Brasil um programa de alfabetização com o sucesso que você conseguiu implantar aqui na Bahia. E eu, embora não seja no dia primeiro mais presidente da República, vou dizer, companheiro Fernando Haddad, se você continuar como ministro, que eu não sei, você deveria passar uns 3 dias aqui na Bahia com o Wagner, visitando as cidades mais pobres, porque eu não acredito que a gente consiga alfabetizar os adultos desse país se a gente não contar com a cumplicidade dos prefeitos. Os prefeitos precisam participar. E você viu que esse negócio não tem esquerda e não tem direita. Isso é uma bobagem, porque o prefeito que ganhou o prêmio aqui é do PP. Não é do PT, não é do PCdoB, não é do PSB. É do PP. Significa que quando a pessoa é motivada, quando a pessoa está com disposição de fazer, não importa o pensamento ideológico. Porque um ser humano, quando está motivado, ele é tocado a uma ideologia chamada coração, chamada paixão, chamada compromisso, e eles fazem. Não é uma questão ideológica. Portanto, parabéns, Águia. Parabéns. O programa é porreta. O programa é porreta. Oh, essa mulher aqui, cadê? Cadê? Essa calunga aqui. A bichinha não sabia ler. E o primeiro discurso que ela faz é na frente do presidente da República. É mole? Não é mole, não. Essa baixinha aqui tem café do bule. Essa baixinha é poderosa. Imagina quando ela chegar na cidade dela. Você está direito? Ah, não. Tem que aprender, seu babaca. Eu aprendi, sabe pra quem que eu falei hoje? Falei grosso na frente dele. Eu fiz o meu primeiro discurso na vida para o presidente, para o governador e ainda de reserva para a dona Canô, que está aqui. Não é mole, não. Então, parabéns, parabéns, companheiros, professores, educadores, professoras e todo mundo que está envolvido no Topa, porque vocês podem virar uma referência nacional de como alfabetizar adulto neste país. Parabéns, companheiro Wagner, e parabéns a todo mundo que está envolvido nesse plano. E vocês, fiquem quietos, porque ainda não falei se vocês sabem tocar ou não. Olha, companheiros, olha, vou contar uma coisa para vocês. Hoje, eu estou brincando um pouco para não me emocionar, porque... Contar uma coisa para vocês. Eu perdi as eleições de 89. Depois eu perdi as eleições de 94. Não, primeiro eu perdi a de 82 para governador de São Paulo. Depois eu perdi de 89 para presidente. Depois eu perdi de 94 para presidente. Depois eu perdi de 98 para presidente. Depois eu ganhei, 2002. E ganhei 2006. Então eu perdi 12 anos e ganhei 8. Significa que eu perdi mais do que eu ganhei. Qual é a compensação que eu tenho? É que não apenas nós ganhamos duas, como nós conseguimos, depois de eleger um metalúrgico sem diploma universitário para presidente do país e um vice-presidente empresário sem diploma universitário para esse país, o Zé Alencar, que se não estivesse no hospital estaria aqui, e eu, vamos passar para a história com uma dupla de, não um analfabeto, mas quase analfabeto, ou seja, nós vamos passar com uma turma que governou o país. Nós somos os primeiros que não tem diploma universitário a sentar o pé naquele Palácio do Planalto, e nós vamos passar para a história como o presidente e o vice que mais fizemos universidade na história do país, que mais fizemos escolas técnicas na história do país. Essa é uma revolução muito importante, porque ela demonstra que a gente não pode confundir a inteligência de um ser humano com a sabedoria que ele adquire, o conhecimento específico que ele adquire numa universidade. Numa universidade ele pode ser um extraordinário cientista, um extraordinário engenheiro, um belíssimo economista, um arquiteto como o Zezéu, um advogado como o Pellegrino. Você é o quê, Wagner? Também não tirou diploma universitário. O Wagner também não tirou diploma universitário porque, quando pensou que ia estudar, se meteu a combater a ditadura militar, foi viver na clandestinidade, morou até em Ribeirão Pires, lá pertinho da minha casa, se eu soubesse que ia dar uns cascudos nele para ele voltar a estudar e tirar o diploma dele. E está aqui, galego, imaginou que era galego, lá do Rio de Janeiro, vim para a Bahia e ser eleito no primeiro turno aqui nas eleições, derrotar a oligarquia que governava esse Estado. É por isso, É por isso que eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, dentre outras coisas, por essas coisas que acontecem que não tem explicação sociológica, filosófica. Chico, você gostou de eu falar sociológica, filosófica? Então, porque, bem, então olha, eu, ao deixar a presidência, Wagner, eu deixo a presidência com a consciência tranquila de que nós fizemos muita coisa, mas de que tem ainda muita coisa para fazer. Você trabalhou comigo desde o primeiro dia no governo, foi ministro em várias áreas, e eu acho que nós apenas começamos uma caminhada. Uma caminhada que você, Wagner, aqui na Bahia, está desfazendo. Uma mentira contada para o Brasil. Porque a Bahia era vendida em São Paulo como se fosse a orla marítima. Ah, faça uma boa avenida no, na beira da praia, sabe? A 500 metros da praia pode deixar do jeito que tiver, sabe? E deixa os turistas virem aqui e sair falando que a Bahia é maravilhosa e passa bastante propaganda da Bahia na televisão, que é tudo maravilhoso. A verdade é que você pegou um país que tem mais analfabeto no Brasil, você pegou um país que tem mais pobre, mais analfabeto, hein? O Estado, sabe, no país. Você pegou um Estado, sabe, em que os pobres eram deserdados. Esse Estado aqui é o Estado que tem mais Bolsa Família e você sabe que precisa mais ainda, porque tem muita gente pobre, e que você resolveu colocar os pobres no tabuleiro da política baiana. Ou seja, sem menosprezar ninguém, sem menosprezar ninguém, você diz, olha, eu sou o governo de todos. Mas eu tenho um olhar para todos. Mas o meu olhar principal é para aqueles que eu preciso estender a mão. É para aqueles que precisam mais do Estado. É para aqueles que precisam da ajuda do Estado, porque o Estado não pode existir para servir os senhores que sempre se serviram do Estado. Portanto, nós... Vai, eu vou continuar na vida política, meu filho. Eu não tenho como fazer outra coisa a não ser política. E agora é muito mais à vontade, porque quando eu chegar aqui na Bahia, certamente eu vou bater palma numa certa casa, sem compromisso, sem segurança, sem protocolo, sem cerimonial, pensão, sabe? Sempre sozinho, como nos velhos tempos. Eu vou poder tomar um negocinho qualquer, não vou dizer o que que é, sabe? Sem preocupação com a imprensa, sem preocupação com a fotografia. Vamos conversar mais livremente, sem preocupação com as palavras. E vou voltar a andar pelo Brasil. Por duas coisas. A primeira coisa que eu tenho que fazer, Wagner, é desencarnar. Eu tenho que desencarnar da presidência. Ou seja, 8 anos, Valdir, 8 anos é pouco para quem está no governo, é muito para quem está na oposição. Para mim foi nada. Quando eu comecei a gostar, pronto, perdeu o meu mandato. Sabe? Bem, então eu preciso desencarnar para poder tirar de mim, sabe, todas as coisas, porque esse negócio de ex-presidente começar a dar palpite pode prejudicar quem está na presidência. Então eu quero desencarnar, eu quero voltar o mais perto possível da normalidade que um ser humano pode voltar, para depois começar a viajar ao Brasil, para depois pensar o que fazer, para depois saber o que estava tendo da orquestra, para tocar um bichão desse aí, pé, pom, 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 aquele ali. Como é que chama isso aí, meu companheiro?
Cuba.
Tuba! Lula tocando tuba. Rimou. Então eu, Wagner, sou agradecido. Agradecido pelo carinho que o povo brasileiro tem comigo, pelo carinho que o povo da Bahia tem comigo. Agradecido pelo fato do povo da Bahia ter te reeleito a segunda vez no primeiro turno. Agradecido pelo povo da Bahia ter eleito a Dilma Rousseff, presidente da República. E dizer para vocês que valeu a pena. Valeu a pena governar esse país, porque eu provei uma coisa. Não é difícil governar esse país quando a gente sabe de que lado a gente está. Quando a gente sabe quem são as prioridades. Quando a gente sabe para quem que a gente quer governar. Então, para mim, não foi difícil. Para mim, foi gostoso fazer as coisas que eu pude fazer e fiz com alma, com coração, com paixão. E, certamente, eu não acredito que nenhum ser humano possa governar uma casa, possa governar uma cidade, possa governar um estado, um país, se ele não tiver paixão, se ele não tiver alma. Porque a gente não governa apenas com a sabedoria da cabeça, mas a gente governa muito com a sabedoria do coração. Quando ele bate, é que toca a gente. Então, gente, eu quero repartir a homenagem que vocês me fizeram com meu companheiro Galego, que é um companheiro de muito antes de eu ser, muito antes de eu ser do PT e ele do PT, a gente já era companheiro. E posso dizer para vocês, sem medo de errar, a Bahia elegeu o que tem de melhor. A Bahia elegeu o que tem de melhor. Se tem uma coisa que vocês podem ter certeza, é que esse Galego jamais vai contar uma mentira para vocês. Se bem eu conheço ele, ele prefere perder um amigo contando a verdade do que ganhar um amigo contando uma mentira. Porque ele sabe que mentira tem perna curta e que a gente não pode mentir para o povo que elegeu a gente. Eu peço a Deus, Agne, que te dê a sabedoria que te deu no primeiro mandato para que você continue governando a Bahia com alma, com paixão, com coração, com a ajuda de Fátima, obviamente, e com a ajuda de Fátima, com a bênção de Dona Canô, com a ajuda de todos os companheiros, deputados, senadores, com a experiência do companheiro Valdir Pires e com muita música da Orquestra Juvenil 2 de Julho, que está há 3 anos aprendendo a tocar e ainda não a tocou. O maestro nem barba tem ainda. Pelo que eu vi, o maestro nem barba tem. Como é que vocês podem saber tocar? De qualquer forma, como eu estou com os dois ouvidos entupidos, eu ouvi um barulho que eu achei que era razoável. Gente, um grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe o governo. E que Deus abençoe o povo da Bahia. Um abraço.